está ouvindo 7 pontos.
Porque senão fica nessa ideia subentendida e implícita que os espíritos estão lá para me satisfazer, né?
Isso, toda isso. Hora, né? Por que que chegou ali quando você estava em casa fazendo nada? Qual que é o objetivo dele aparecer ali e falar com você? Ajudou no quê? Só você?
Mas
muito...
às vezes passa por uma filantropia, né? Tipo, não, o fulano foi lá em casa e eu estava sentindo uma negatividade muito grande e eu senti que eu tinha que fazer um descarrego aqui, tinha que... sei lá, né, ou a entidade veio e falou coisas pra essa pessoa, eu falo, tá, por que que não veio na outra pessoa? Por que vem você?
Ai.
Por que que você tem que ser o veículo de salvação pro outro?
É.
Pra que que você quer ser isso? Eu não quero, mas só quero saber pra que que você quer fazer isso. É difícil entrar com esse contato com essa sombra, assim, não, é você que quer ser o salvador de alguém.
Sim.
Você que quer ser o Messi pra sair na coletiva de imprensa e tirarem fotos de você e falar assim, meu Deus, seu Deus da minha vida. Sério, quer. Admita que quer, mais fácil.
É uma necessidade de aparecer, porque aí esconde um...
Sim. E, pá, se eu vou falar, pra eu não entrar num campo de hipocrisia, eu vou falar, na minha experiência, no começo, eu comecei a dar consulta muito jovem. Tinha 16 anos. Ainda sou muito jovem, né? Mas naquela época eu era muito mais jovem. E um piazão. Piá de bosta mesmo, assim, piazão. E, cara, eu tinha uma certa qualidade, assim, nas consultas. Afinal de contas, as pessoas saíam tocadas daquilo. Mas eu tava muito mais preocupado com as pessoas saírem impressionadas do que eu aprender alguma coisa com isso. Eu trazer esses ensinamentos para a minha vida. Tanto é que eu não lembro dessas consultas. E me sinto muito mal, porque se eu parasse para ouvir o que essas consultas falavam, com certeza eu teria coisas preciosas para tirar para mim.
Né?
Mas eu só estava me importando com aquela reação da pessoa no final, com aquela surpresa, com aquele choro, com aquele deslumbramento. E na época eu estava solteiro, então vinha umas meninas bonitas assim para escutar. Nossa, aí sim que, pô, não, dá uma vela, dá um charuto, dá tudo pra essa pessoa.
Meu telefone,
meu Facebook, manda mensagem.
É,
sabe? Cara, é real isso.
É.
Eu era movido por isso.
Sim.
Né? Eu ia pra gíria para isso.
Uhum.
Tanto é que no começo eu era insuportável pra mim o ritual de abertura. Eu achava um saco, cara.
Tá demorando,
assim,
gente.
Né? Não acaba nunca esse negócio, cara. Eu quero incorporar logo, pra eu sentir essa potência que eu não sinto que eu tenho na minha vida sóbria, por assim dizer.
Uhum.
Pra eu ser o foda aqui.
Certo.
E eu me sentia foda mesmo, assim. Até que eu tive várias experiências que me fez ter a catábase, né? A queda.
Uhum.
Daí o grande heróizinho foi caindo, assim. De um penhasco, assim, sabe? E foi tudo que eu precisava. Porque aí essa passagem marcou um segundo momento da minha vida na espiritualidade.
Uhum.
Né? O momento em que eu... depois dessa série de eventos, de quedas, de consultas que não fechavam, sabe, as entidades realmente foram duras comigo em certas coisas, graças a Deus, muito obrigado. E eu comecei a levar a espiritualidade por uma outra via. Porque aí eu entrei num buraco na minha vida gigantesco, assim, depois de um relacionamento muito difícil que eu tive. E aí, pra eu sair de lá, eu tinha duas opções. Ou eu terminava com a minha vida, que foi uma coisa que passou na minha cabeça na época, ou eu me agarrava na espiritualidade e saía daquele buraco.
Obrigada,
Luana. E foi o que eu fiz. Aí eu me agarrei em Ogum, meu pai Ogum, graças a Deus, e saí de lá. E aí, só que aí nesse processo de, sabe, dessa desinflação que eu falei agora há pouco, e para eu achar uma nova linha de relacionamento com a Umbanda, eu tive que quase que começar do zero, sabe? Cara, baixar a cabeça, humildade, trabalho. Aí eu faltava uma gira, não chegava atrasado, não, sabe? Ficava lá, queria aprender, queria ouvir, queria entender. Se eu pudesse cambonear, eu cambonear, já era meu editor, mas cambonear, queria ficar do lado das entidades dirigentes, ouvindo, aprendendo. Eu olhava tudo, cara. Tudo que estava acontecendo, tudo. Eu não piscava, assim, por anos, para eu aprender o que estava acontecendo, né? E isso que hoje virou o espelho da minha gira. sabe? É esse aprendizado, esse olhar atento que eu tive, principalmente para a vida do Pai Jussara. Um beijo, Pai Jussara. Uhum. Esse olhar atento fez com que eu criasse as bases da minha personalidade, na minha cabeça, porque para a gira que eu conduzo hoje. E para a relação com a espiritualidade que eu tenho hoje. Sim. Que não é uma relação de que isso é para mim. É uma relação de eu estar integrado ao todo e ver as coisas por um panorama mais, sei lá, né, mais integrativo, mais holístico, assim.
João, isso é muito sensacional você falar sobre isso, porque assim, independe do em que momento você está na sua caminhada espiritual, se há um aprendizado, ele vai acontecer. Porque às vezes a gente vê, né, quem está de fora vê e fala, cara, mas é um pai de santo, ou é um dirigente, ou é um cara que já está anos na Umbanda, ou nesse caminho, como é que não está vendo que está errado? Como é que tá, não tá vendo? A gente de fora tá enxergando que esse caminho não tá certo, que tá caindo no ego, ou na soberba, ou no hedonismo, ou seja lá no que for. E vai seguindo. E aí me lembrei que na semana passada você falou, ó, Exu pode até colocar no seu caminho alguma coisa pra você entender na prática que aquilo tá errado. A gente fica pensando, nossa, mas por que a espiritualidade tá deixando aquele pai de santo cair nessa história, né? E tá deixando, a espiritualidade tá deixando.
Sim.
Vai deixar.
Sim.
E vai deixar cair. E depois vai lá juntar, é isso.
Exato. Porque a espiritualidade funciona na dinâmica e na perspectiva do crescimento espiritual.
Uhum.
Da espiritualização, que é essa série de experiências, de aventuras, desaventuras, dessa multiplicidade de experiências humanas que enriquece a tua personalidade e teu caráter. Uhum. A espiritualidade vai agir sempre no aprimoramento moral das questões, do sair do infantilizado, do egóico, do narcísico, e ir para o universal, o coletivo, né? A ideia da Umbanda é a ideia do desapego do eu, sabe? É do eu estar fundido ao todo.
Sim.
Do retorno à ideia de tribo, do retorno à ideia de Deus, né? Dessa sensação de coletividade que cada vez se expande mais ao infinito, digamos, né? Esse é o caminho da espiritualidade. Então, você só pode ultrapassar esses limites, essas fases, se você realmente quebrá-las. É a ideia dos três porquinhos, sabe? Você constrói uma desgraça de uma casa, um conjunto de valores e ideias sobre si mesmo,
uhum,
sobre tudo que está à sua volta, com todos os seus preconceitos embutidos, e aí vem a vida e o lobo mal, né, e sopra aquilo
e cai por terra.
Uhum. Assim, consequentemente, então todas as questões que a gente se baseia, elas terão que ser questionadas, terão que ruir em certo aspecto para que a gente enriqueça a nossa personalidade, cresça, para que a gente não estacione. Se tem uma coisa que dá para saber sobre Deus, é que ele não é parado. Ele não é uma coisa em si estática. Ele é um movimento universal. Essa teia, ela se movimenta, igual neurônios, sabe? Eles vão se ligando uns aos outros, assim.
Sim.
Isso que gera inteligência, né? Sabe?
Sim.
Então a consciência, ela passa por você desfazer ligações e refazê-las mais expandidamente. Então, suportar esta queda, esta catábasis, é muito difícil, mas extremamente necessário. Então, para esses indivíduos, Pai de Santo, por exemplo, que não enxergam que o que está operando por detrás dele é um personagem super infantilizado e narcísico, é porque ele não consegue olhar para isso. Se você se conhece nesse aspecto, e como eu, João, passei por isso, eu conheço esse aspecto em mim, esse aspecto que quer ser idolatrado, que quer ser respeitado, que quer ser levado a sério, que quer ser erotizado pelos outros como figura de potência, como essa pessoa que é casada com o Exu, né?
Uhum.
Eu conheço isso dentro de mim, eu consigo isso, manter isso em medida, não em desmedida, e eu não sou controlado por isso, porque eu conheço isso, eu não nego isso pra mim mesmo, sabe? Se eu falar assim, não, eu, Pai João, não, eu não sou, não, 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 não sou tocado por essas ideias. Eu estou blindado. Uhum. Eu sou plenamente humilde. Igual um cara que foi encostar com o Pai Joaquim uma vez. Ai, cara. E ele falou assim, ele sentou na frente do espírito, e o Pai Joaquim falou assim, olha, meu filho, eu acho que o que lhe falta é humildade. Eu acho que a tua cabeça tá muito erguida e que qualquer hora você pode tropeçar numa pedrinha pequena e cair com a cara no chão. Ele falou assim. Ele falou assim, eu? Meu pai? Eu sou a pessoa mais humilde que eu conheço.
Essa frase provou exatamente isso, meu amigo.
Foi exatamente o que aconteceu com você. Então o espírito falou assim, o que eu vou falar pra você então, né? Você é a pessoa mais humilde que você conhece, ela vem no preto velho, né? Mas a pessoa mais humilde que ele conhece é ele mesmo, então, eu poxa
sou,
vida.
Eu
então,
sou o máximo, não sei do que o senhor tá falando.
Né? Então escreva um livro, alguma coisa, né?
Isso é sensacional, João. E daí a gente encerra aqui a parte fascínio, porque já passamos a entrar no programa, precisamos ir para as perguntas, que é o fascínio pessoal. E eu, assim, entendo que o fascínio pelo Pai de Santo exista, até porque quando é incorporado com a entidade... Eu me lembrei, por exemplo, que me giram a aura do Chico Xavier, falando nele, e que ela media 10 metros. Então, assim, se o Chico Xavier estivesse aqui lá do outro lado da rua... A pessoa estava sentindo a energia maravilhosa dele. Então eu entendo que pais de santo que se cuidam e que têm essa entrega para a espiritualidade também tem uma aura expandida. Quando incorporam um preto velho, se o Chico tinha 10, de um preto velho vai para 1000. Então esse fascínio pelo Pai de Santo, ou esse encanto pelo Pai de Santo, por aquela figura especialmente incorporada, a gente consegue entender de certa forma. Mas é preciso que isso se limite a aquela entidade, aquele Pai de Santo dentro da gira naquele momento. Saiu dali, o Pai de Santo é uma pessoa normal, que tem vida, que tem família, que tem filhos, que tem outra coisa para fazer, que tem as sombras, tem os problemas. Sim. E tem gente que não separa isso e que leva para fora do terreiro, para a vida real, esse mesmo fascínio.
Bom, eu acho que essa questão com o Pai de Santo específico, ou até com um médium de toco, já ouvi essas ideias
também.
Com um médium de toco muito parecido, assim. Tanto seduz a quem está como consulente e seduz quem é o consultor, né, por assim dizer.
E vice-versa, exatamente.
São ideias extremamente sedutoras, assim, sabe? Então, é uma via de duas mãos, sabe? Uma coisa é retroalimentada pela outra. Então, quando o Pai de Santo não alimenta isto no outro, e isto passa pela frustração no outro, o outro tem que se frustrar um pouco nesse aspecto, e o Pai de Santo suportar essa frustração do outro em relação a ele.
Sim.
Ele consegue estabelecer outros tipos de ligação, porque caso contrário será sempre uma ligação filial, pai e filho, ou pai e filha, né? E essas ligações filiais, elas têm um tom erótico incestuoso também, tá?
Sim.
Isso é uma psicologia um pouco mais avançada, assim, né? A gente pode conversar sobre isso mais profundamente depois, mas passa-se por isso, como se este ser, esse conjunto da obra de ser, né, essa tríade ali, espírito, médium, consulente, se estabelecesse novamente uma ligação de salvação. Ele vai acalantar as minhas dores, ele que vai responder sobre as minhas angústias, ele que vai curar as minhas angústias, que vai me dar uma resposta pronta para uma experiência que eu tenho dificuldade de entrar em contato, né? Então, e o Pai de Santo, que estiver aliado com a ideia da espiritualidade, ele não vai dar nenhuma resposta pronta. Ele vai dar um caminho, digamos assim, para a espiritualização, para uma reflexão, para um contato com aquilo, né? Ele não vai falar assim, faça isso que vai resolver tua angústia. Ele vai falar assim, faça isso, porque vai te fortalecer para você enfrentar a tua angústia.
Sim.
Mas eu queria que você enfrentasse para mim com todo o seu poder fálico que você tem. Não vou. Eu tenho que enfrentar as minhas coisas, que já são dificílimas para mim mesmo.
Sim.
Vou fazer para você. E nenhum dia meu vai fazer. Sabe? Porque essa é a ideia da espiritualização. É você dar a mão um pro outro, para cada um lutar junto. E não lutar por você. O espírito não leva ninguém nas costas. Inclusive, se você quiser fazer um monte de cagada com a tua vida, o espírito vai te avisar. Vai falar assim, você está fazendo cagada. Mas se você fizer com outro, talvez ele te impeça. Mas se você fizer com você mesmo, ele não vai te impedir. Não vai, porque é a tua vida. Você é imperativo sobre a tua existência.
Escolha o aprendizado, né?
Imperativo e responsável. Né? Em todos os aspectos. Sabe?
Perfeito.
E para fechar essa ideia, antes do intervalo, né, a gente já tá, né, imagina, eu quero trazer
comi dois.
uma ideia aqui do Livro dos Espíritos, que para cada entrevista eu abro um livro numa página aleatória para ver se fala comigo. E assim Deus fala comigo.
Que maravilhoso.
Ele fala por pessoas e por páginas, assim.
Né?
Então eu abri bem no capítulo 13, que diz o seguinte, que é esses são os comentários trazidos por Allan Kardec dos Espíritos sobre as passagens bíblicas, né? Então ele diz o seguinte: que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, né? Então ele diz aqui, ó, fazer o bem sem ostentação. E o versículo diz, de Mateus capítulo 6, tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa que vosso Pai está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não faceis soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Então, esse versículo assim é bem categórico, assim, tapa na sua face mesmo.
Autoexplicativo.
Né? E ele está falando aqui, e acho que é uma boa reflexão que a gente está fazendo, é que o cerne da Umbanda é a caritas, né? Que é a caridade. Uhum. E a caridade nada mais é do que estar em um contato hospitaleiro e acolhedor com um outro sofredor. Mas esse contato hospitaleiro e acolhedor, ele é para ser horizontal e não vertical. O que significa que eu tenho que ter um contato hospitaleiro e acolhedor de uma maneira a integrar como irmão, e não como eu sou o seu salvador.
Estando acima.
Né? Você é um coitado, eu sou o seu salvador. Só que para essa relação se verticalizar é muito fácil de acontecer. Né? Então, a saída para um fascínio em desmedida é horizontalizar as relações. Eu estou aqui, tanto quanto você, em busca de alguma coisa. Você tem tanto mérito quanto eu nessa busca, e tanta responsabilidade quanto eu nessa busca. Seja eu, Pai de Santo, seja eu, um médico que acabou de entrar na semana passada. E todos que buscam a porta de entrada do terreiro estão em busca de alguma coisa, tanto quanto eu quando cheguei aqui.
Perfeito.
Né? Uhum. Portanto, fazei o bem, acolhei este outro que está precisando, tanto quanto você foi acolhido pelos Espíritos, sempre será, mas sem ditar a ele o preço disso, que não deve haver preço e nem recompensa disso. Deve só haver a troca, puramente dita. Este é o amor que eu falei. Né? Esta é a beleza da coisa. Contudo, quando isso vira uma ostentação, quando eu quero saber e eu quero a gratidão do outro para me satisfazer enquanto ser um complexo de inferioridade, eu não estou fazendo a caridade. E diz aqui no Evangelho categoricamente que Deus não está olhando quando isso acontece. Isso não está contando ao seu favor perante os olhos de Deus. Tem sim isso.
Perfeito. Vamos para o intervalo, então, os dois intervalos, e a gente já volta para responder as perguntas. Vamos ver se tem mais.
Você está ouvindo Sete Pontos.